Boa tarde, senhores deputados, aqueles que nos assistem em casa, que nos assistem na galeria. Eu venho novamente atualizar os senhores sobre um dos meus projetos de lei que tramita na casa e por que é um projeto de lei tão relevante e por que deve ser aprovado e contar com o apoio dos senhores. É o projeto de lei número 357.5 de 2020, que estabelece medidas protetivas ao direito dos estudantes de Santa Catarina ao aprendizado da língua portuguesa, de acordo com a norma culta e orientações legais de ensino na forma que menciona. Enfim, o nosso projeto de lei tem alguns artigos, no total são 7, e uma extensa justificativa que conta, inclusive, com o parecer de uma professora de português, de língua portuguesa. Quando eu trouxe esse projeto para casa pela primeira vez, eu senti nos senhores deputados que alguns assim, esboçaram um ar de descrédito, como se fosse um assunto muito pequeno, muito restrito, que não fazia parte da vida dos catarinenses. Até, de uma certa forma, me senti propondo alguma loucura aqui dentro dessa casa, né? Parecia que estava falando de algo que não acontece. Como os senhores podem ver no número do projeto, é um projeto ainda de 2020, né, do ano passado. E, naquele momento, eu não conseguia trazer para os senhores denúncias que justificassem a existência desse projeto. E não fui atrás dessas denúncias, mas elas chegaram até mim. Então, eu quero mostrar para os senhores um vídeo de uma jovem de uma família catarinense, e é um vídeo de uma denúncia, na verdade, de um pedido de ajuda que eu encontrei na internet. E com esse vídeo eu quero começar o meu pronunciamento de hoje, por favor.
Oi, meu nome é Beatriz, eu estou na Escola Altamiro Guimarães, sou aqui de Santa Catarina, e eu estou enviando esse vídeo para o governador, para os políticos, para o secretário da Educação, para saber se a situação aqui na minha escola sobre pronome neutro é razoável, para que vocês possam explicar mais sobre isso. Não sei se está dentro da lei, se é autorizado, se tem alguma portaria do governo que permite mudar a língua portuguesa, mas que possam esclarecer, porque eu fiquei bem confusa assim que aconteceu.
Qual é esse pedido de ajuda da Beatriz? Do que ela está falando? A Beatriz foi fazer a prova de biologia da escola onde ela estuda e acabou tirando uma foto. Eu vi que ela mandou em algum lugar essa foto e eu capturei lá, né? Nem sei se ela queria que eu denunciasse. Mas olha só, eu gostaria que você colocasse na tela para a gente. Na disciplina de biologia de uma escola aqui de Florianópolis, Escola de Educação Básica Altamiro Guimarães, o professor William Amaral, né? Olha, essa foi a opção, a escolha que o professor fez. No lugar de aluno ou aluna, ele colocou a palavra alune, que é uma palavra que não existe. Essa palavra não existe. Se você abrir o dicionário, tem aluno, tem aluna, mas não tem alune. Não no sentido em que o professor quis colocar aqui. E a Beatriz, eu estou até escondendo o nome dela, porque ela é menor de idade, e a Beatriz mandou, então, fez esse vídeo, publicou esse vídeo, pedindo para o governador do estado, para os deputados, para o secretário de educação, que explicassem para ela se pode isso, esse aluno ali, está tudo bem com isso? E aí eu fui investigar. Bom, naquela época, em 2020, parecia que eu estava falando uma bobagem, mas agora já está nos documentos oficiais das escolas públicas. E tem mais, será? Vamos adiante, olha só o que a gente encontrou. Existem mais locais onde essa linguagem de gênero neutra está sendo utilizada. Esse é um documento da UDESC. E o que vocês estão vendo aí comigo é uma publicação do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, né, da ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, que, ao divulgar o seu banner, coloca roda de egresses. Mas eu não sei o que é egresses. Não existe no dicionário também. E ainda ressalta lá na publicação oficial que estão todes convidades. É uma coisa que fica até difícil. Às vezes eu me sinto até boba lendo essas publicações. Tem mais uma, por favor. A linguagem de gênero neutra também foi utilizada em outras páginas oficiais, inclusive em um e-mail oficial, da Universidade do Estado de Santa Catarina, com essa aberração linguística. Olha o que diz ali. Programação especial de recepção de calouros. Mudaram a língua portuguesa agora nas páginas oficiais das instituições públicas? Pode passar mais um. E olha, isso vem acontecendo já há algum tempo. Aí vocês estão vendo a feminista Sophie, que publicou um manual para crianças do terceiro ano do ensino fundamental, ensinando esta linguagem neutra. Mas quando esses absurdos começaram a tomar outros países que não o Brasil, até a gente poderia dizer países de primeiro mundo, países mais atualizados, eles começaram a se mobilizar para impedir isso. Pode colocar mais um, por favor? E olha só que interessante, a Academia Francesa manifestou contrariedade ao uso desse pronome neutro, descrevendo o dialeto como uma aberração linguística que representaria um perigo mortal à conservação do idioma francês. Então, mesmo a França, que para quem estudou um pouco de história sabe que a França é o berço do pensamento de esquerda moderno, é o berço da Revolução Francesa, de onde vêm as ideias progressivistas, as ideias progressistas, socialistas, de onde se disseminam essas ideias de uma maneira mais moderna. Mesmo a França, que é um país eivado de pensadores de esquerda, para salvar o seu idioma, estabeleceu, então, uma normativa, uma portaria que impede o uso de pronome neutro. E Santa Catarina tem a oportunidade de ser pioneira, novamente, na proteção dos direitos dos alunos, aprovando esse meu projeto de lei, que é o 357.5, e outros projetos de lei que já foram apresentados na casa por outros deputados, aos quais este aqui certamente será pensado, para fazer como países de primeiro mundo, como a França, né, proibindo essas aberrações. Em 6 de maio de 2021, o ministro da Educação notificou as instituições de ensino francesas proibindo a utilização da linguagem de gênero neutra e exigindo o correto uso do idioma. Então, pessoal, por favor, eu peço que os senhores que estão em casa, nossos eleitores, simpatizantes, e até aqueles que não votaram em mim, não gostam da minha forma de fazer política, votaram em outros deputados, os senhores deputados que aqui estão, essa é uma questão de cultura e de história. A formação de um país, ela se dá pelo território, pelo povo, pela religião e pela língua. E destruir a língua de um povo é destruir a identidade natural desse povo. Após ampla análise técnica, o Ministério concluiu, então, que o dialeto não é apenas contraproducente ao combate de eventuais discriminações sexistas, como também prejudica a prática e a inteligibilidade dos processos educacionais. Ou seja, a Academia Francesa concluiu que não, esse tipo de linguagem, eles, ilis, amigue, isso daí não combate preconceito nenhum, só deixa a coisa ainda mais ridícula. E é preciso que o governo, que as autoridades tomem alguma medida. A gente está dando aqui uma resposta ao apelo daquela aluna que os senhores viram no início do pronunciamento. A Beatriz está perguntando para o governador do estado, pode isso? Está certo isso? Como é que faz agora? Esse professor está certo, esse professor está errado? E só para concluir, para não ficar somente nas minhas palavras, eu vou passar brevemente para os senhores um vídeo de uma professora conhecida no Brasil todo, que já esteve em programas televisivos, já foi entrevistada em jornais, explicando por que não é eficaz utilizarmos essa linguagem neutra. E com esse vídeo eu encerro esse apelo para que os senhores deputados ajudem a aprovar o projeto de lei 357.5 de 2020, colocando Santa Catarina como pioneira na defesa do idioma pátrio. Obrigada.
Eu me chamo Cíntia Chagas e hoje sou considerada professora de português com o maior alcance midiático do nosso país. Sou colunista da revista Forbes, para a qual eu escrevo semanalmente. Tenho 2 best-sellers lançados pela editora HarperCollins. Tenho um Instagram com aproximadamente 300 mil seguidores. Enfim, quando eu soube que o estado de Santa Catarina pode, né, poderá ser um expoente no que diz respeito à luta contra o dialeto não binário, eu me prontifiquei a utilizar as minhas mídias, o meu alcance, para mostrar esse excelente exemplo. Bem, o dialeto não binário, ele se coloca, né, quem o defende o coloca como um meio de proteção dos não binários, né, como se fosse algo que de fato fosse bom para eles e para todos. Entretanto, esse dialeto, ele exclui. Ele exclui os surdos, na medida em que os surdos, com esse dialeto, não conseguem fazer bem a linguagem labial. Ele exclui os cegos, na medida em que as pessoas cegas precisam de softwares de leitura, ou seja, complica-se mais ainda, né, a vida de quem já tem dificuldades com a linguagem. Ele exclui também os disléxicos, E os disléxicos representam uma boa fatia aí da nossa sociedade. Enfim, o dialeto não binário, ele se coloca como algo que vai incluir as pessoas, mas, na verdade, ele exclui quem já possui uma grande dificuldade com a linguagem. E exclui também uma maioria da população, na medida em que a maior parte da população não concorda com essa aberração linguística. Então é isso. Com este vídeo, eu gostaria de salientar o meu apoio ao estado de Santa Catarina no que diz respeito ao combate ao dialeto não binário.